Fala galera, começando mais um Que Diabo É Isso aqui na sua internet. Meu nome é Newton Rodrigues e claro que eu tô aqui toda semana pra gente trocar uma ideia bem rápida, expressa, marota, vocês já sabem o resto, sobre terror, horror e cinema fantástico como um todo e também aquele espacinho pra gente comentar sobre causos estranhos desse mundão de meu Deus. Passaram meia semana, tudo tranquilo, tudo dominado, feriado de 7 de setembro ali, tudo na Santa Paz, conseguiram emendar um feriadão, sim, não... Eu não consegui, né? Mas já deu para dar aquele pit stop no meio da semana para recuperar um pouquinho da energia, né, turma? Galera, essa semana aí eu quero trazer para vocês um tema que eu achei muito, mas assim, ó, o suco da psicodelia que eu não conhecia, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês e quero saber de vocês se vocês já tinham ouvido falar do tal do Codex Serafinianus, Codex Serafinianus, vocês já ouviram falar disso, cara? É um livro muito bizarro que eu descobri essa semana. Livro antigo, né? 40 anos. E eu quero conversar com vocês sobre ele. Se tem aí um fundo sobrenatural, uma mensagem decodificada, alguma coisa nesse sentido. Mas é muito interessante, cara. Principalmente para quem trabalha com design, cara. Design, com arte, com ilustração. Quem trabalha com isso vai ter um gostinho a mais do programa de hoje, porque é muito interessante. E eu conclamo aqui a nossa parceira Caveirinha Darkside para que ouça esse programa e quem sabe trazer para o Brasil essa obra que seria muito interessante. Mas sem enrolação, vamos direto para o programa, sem antes aqueles recadinhos tradicionais. Compartilhem o programa, quanto mais vocês compartilharem, mais a palavra do horror é divulgada pelo universo. Então manda pelo zap, manda pelo direct, pelo stories, tá valendo qualquer coisa. Não esqueçam também de dar 5 estrelas no Spotify, classifiquem lá 5 estrelinhas, isso ajuda também bastante a plataforma na divulgação aqui do podcast, beleza turma? Bora lá então, vamos falar desse livro bizarro que é o Codex Serafinianus, bora lá. Desde que o mundo é mundo, o ser humano brinca com as palavras, né, turma? Ele cria, desenvolve novas formas de relacionamento com a escrita, seja através de símbolos, de imagens, de códigos, de palavra até oral, né? A forma como a gente conta a nossa história antigamente, antes da própria escrita nascer, a gente já desenvolvia a comunicação através de códigos orais, passando de geração em geração histórias, costumes e tudo mais. Até recentemente, se a gente for olhar para o nosso passado aqui, não muito longínquo, a gente vê que a língua portuguesa é um organismo vivo, né? Está em constante transformação, reforma ortográfica. Até pouco tempo atrás, uns anos atrás, escrevia ideia com acento, né? Parece uma coisa tão longe. E farmácia com PH, enfim, exemplos aí para dizer que a língua é um organismo vivo, né? E às vezes, como um organismo vivo, elas também morrem, caem em desuso, como o latim, por exemplo. Mas vocês acreditam, cara, que uma pessoa que entre 1976 e 78 quis desenvolver o seu próprio esquema de linguagens ali, seu próprio conjunto de símbolos? Sim, cara, esse cara se chama Luigi Serafini e criou essa obra do surrealismo fantástico aí, imaginário, como vocês quiserem chamar, chamada Codex Serafinianus. Olha só, que é um livro repleto de letras ornamentadas e frases que ninguém nunca conseguiu compreender até hoje, né? Até hoje virou aí uma lenda urbana esse livro aí, né? Tomando aí proporções até que beiram ao sobrenatural. O livro é composto, né, de 360 páginas recheadas ali de puro mistério, quase como um enigma mesmo, e ele pode ser classificado, sim, como uma enciclopédia surrealista lotada de ilustrações e desenhos sobre fauna, sobre flora e até mesmo a história de um mundo imaginário. Veja só, cara. Beleza, mas quem é o autor, quem é o pai dessa obra? Cara, Luigi Serafini, ele nasceu em 1949, na Roma, lá na Itália, e ele é conhecido pelos seus incríveis trabalhos ali como arquiteto, designer. O cara já trabalhou por diversas cidades da Itália, né? Grandes centros da moda, do design, Milão, Bria, Nápoles. Chegou a trabalhar, inclusive, na Holanda, ou melhor, né? Ele transitou, então, por diversos países ali, levando a sua arte. Cara, é um ilustrador muito foda. Ele já imprimiu seus desenhos assim, em grandes obras da literatura, inclusive em livros do Franz Kafka, né? Esse autor clássico da metamorfose. Lá no iniciozinho dos anos 2000, ele chegou a criar o seu próprio site, mas por algum motivo não rolou, não foi pra frente. Mas foi em 1970, no entanto, que ele criou essa que seria sua obra mais famosa, recheada aí de mistérios, de enigmas, que é o tal do Codex Serafinianus. E até hoje, pouco se sabe sobre esse livro, e muito menos, né, sobre o que, que ele diz, o que, que aquelas páginas retratam, e é justamente esse o grande barato. Eu vou deixar aqui no post imagens para ilustrar, que é um pouco, né, drops de loucuras ali, cara, são imagens extremamente surrealistas, enigmáticas aí, que pegou diversas gerações aí de assalto, né? As pessoas se perguntando o que é isso, cara? Que tipo de chá de cogumelo o cara tomou? O livro foi publicado em 1981 por Franco Maria Ricci, né? E o Codex é uma enciclopédia escrita e ilustrada à mão pelo próprio Luigi, cara. São mais de 1000 desenhos e esquemas totalmente detalhados, feito com lápis de cor, espalhados ali seus temas, né, do livro em 11 diferentes capítulos. Um negócio feito à mão, da maneira mais rude. Para quem ilustra, para quem desenha, sabe à mão que é fazer um desenho hoje à mão, né? Fazer, acertar, fazer aquela coisa toda e tudo mais, cara. E além dessas ilustrações enigmáticas, a numeração das páginas também apresentava um enigma, cara, que foi decodificada por Alan C. Wechsler e também pelo linguista búlgaro Ivan Darskavsky. E a sequência de números é uma variação da base 21. Olha só, cara, que coisa mais curiosa. Ele pensou isso de uma maneira assim: nossa, eu vou fazer um negócio muito louco, vou deixar aqui assim, abaixo de uma camada de interpretação, alguns enigmas que serão descobertos ao decorrer da década. O cara é um gênio, né? Sem contar essa descoberta, o livro continua sendo até hoje um completo mistério. Nunca ninguém entendeu uma sequer frase escrita pelo Luigi na sua totalidade, e grande parte da obra permanece totalmente indecifrável, cara. Sejam as palavras, as ilustrações e tudo mais. Se a gente for olhar essas ilustrações, sem dúvida são imagens surreais ali, né? E o Luigi representou elementos da fauna, da flora, física, anatomia, moda, culinária, arquitetura. Tudo isso de um universo que ele mesmo imaginou. Agora vocês imaginem. Eu quando eu descobri esse livro, né? Eu estava totalmente atrasado, tá, turma? Se vocês já conheciam aí, me desculpa, eu tô chegando agora nesse rolê. Eu coloco esse cara com um patamar de genialidade aí, estilo George Lucas, cara. Porque o cara criar um universo próprio, né? Com suas regras e leis, embora psicodélicas, né, dentro de um livro feito à mão, tem que tirar o chapéu, né? E tudo isso, cara, todo esse universo, esse compêndio aí de ilustrações são paródias do mundo real em formato ali de frutas, né? As próprias ilustrações ali são pessoas meio esguias, animais fantásticos, totalmente bizarro, cara, bizonho de verdade, né? Logo abaixo das imagens, textos desconhecidos e um sistema de escrita falsa se estendem por linhas e mais linhas, textos e textos, tudo redigido da direita para a esquerda, e as letras seguem um certo padrão ali, adornado, que lembra muito a escrita do Sri Lanka, ou seja, bem desenhadinha assim, nem parece, né, um estilo de linguagem aqui do Ocidente. Em 2009, durante uma palestra na Universidade de Oxford, né, o criador, o pai da obra, o Luigi, ele falou um pouco sobre a sua criação, e o artista, né, jogando um balde de água fria em diversos teóricos da conspiração, afirmou que não tem nenhum sentido semântico, nenhuma lógica por trás do livro. E ele apenas queria criar um alfabeto que transmitisse ali a sensação que uma criança tem quando olha para um texto que não sabe ler. Aquele total sentimento de descoberta de um mundo novo, onde tudo realmente é fantástico, chama atenção e desperta a nossa imaginação. Para o crítico de ficção científica francês, né, o Barthes Sarlès, o Codex encontra-se, né, isso na palavra dele, na difícil fronteira entre o surrealismo e a fantasia. Já para o jornalista americano Jim Dwyer, a obra, que permanece um mistério até hoje e intriga centenas de curiosos, pode ser traduzida como uma das primeiras críticas à era da informação. E vocês vão perceber mesmo, assim, avaliando, busquem na internet, cara, coloquem ali o nome do livro, deem uma olhada nas ilustrações, porque são realmente centenas de ilustrações. Vários desses desenhos, perdão, trazem uma crítica ali, um pouco, assim, não tão literal a tecnologia, mas sim, né, tem ali pessoas disformes com equipamentos que transformaram o corpo delas, né? Então tem um pouco aí de exercício de futurologia em relação à dependência dos equipamentos eletrônicos que a gente tá nos dias de hoje. Então, ó, parabéns, cara, parabéns para esse cara que criou esse universo louco e traz nesse livro uma coisa que eu adoro, cara, que é sensações, né? Não precisa ter lógica, não precisa ter sentido, não precisa ter ali uma lógica retilínea. Não, cara, só tu ver ali que aquilo ali não faz sentido, tu se sente um completo analfabeto olhando para aquele mundo, já é uma coisa maravilhosa, né? E ele mesmo falou, né, que é para sentir como se a gente voltasse a ser uma criança perante o mundo, tem a mínima noção do que trata. Então, de novo, Darkseid, publica esse livro aqui, que com certeza a gente vai amar. Beleza, turma? Comenta aqui embaixo se vocês já conheciam esse livro, essa obra absurda do surrealismo, e vamos trocar uma ideia, beleza? Até semana que vem, ótimos filmes, boas leituras, tchau, tchau.